Ei, você aí, traz um café pra mim. Opa, e aí, gente? Aqui é Henrique Gaia. Eu estou direto da Terra 88, ano 2065. Vocês não ouviram errado. Devido a fatos totalmente inesperados na realidade que eu vivia, acabei estando aqui onde estou hoje. Mas nem por isso eu deixarei de estar fazendo o meu trabalho aqui e conversando com todos vocês. Então, sim, estou bem. Se quiserem saber como eu vim parar aqui, e vocês têm que continuar acompanhando o canal, e em breve saberão, através dos canais que eu tenho, tudo o que aconteceu. Mas no trabalho, ele, sim, senhores, ele irá continuar. Então, eu sim, daqui vou falar sobre a minha teoria da aparência divina, mas o contexto conceitual do que eu vou falar nesse vídeo com vocês pode talvez causar rebuliço, um nó mental, e já aviso que se você não aguenta mais que 10 minutos de vídeo e seu QI deve estar na média abaixo de 85, você vai reclamar nos comentários que eu sei, porque não vai entender nada. Também quero que nesse vídeo você se esforce para pôr de lado as matrix, os tabus, o ego. Não é mais um vídeo de conotação falando mulher, mulher, como pegar mulher, por que mulher, isso, aquilo. Eu já comentei sobre esses vídeos de forma científica, também nessas questões de mulherísticas em sabotagem genética no vídeo Femme Paradox e no vídeo que eu sinto sobre chimpanzés e taleres. Agora, nesse vídeo, eu vou entrar no conceito mais profundo. Eu gostaria primeiro de introduzir os senhores a dois conceitos, para que facilite o entendimento de todos vocês até o final desse vídeo, as situações a respeito de a priori e a posteriori. Bom, se tratam de tratativas a respeito do conhecimento, sendo que conhecimento a priori é quando se diz a priori, algo é a priori, significa que estamos falando de um conhecimento que não depende de experiência, conhecimento universal e necessário. Como exemplo, a priori, posso dizer um triângulo tem três lados. Esse triângulo tem três lados em qualquer lugar do universo. Estamos então aqui a citar um pouco de Kant, para quem não conhece. Kant é a razão pura. Então, Kant, a priori, pode se exemplificar, por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4. E não depende de experiência nenhuma você olhar que nessa situação de soma, olhar duas bolas, por exemplo, e juntar mais duas bolas e saber que ali tem 4, o dobro. Você não precisa de um ábaco andando com ele no braço no mundo inteiro para calcular que 2 mais 2 vão ser 4 aqui, vão ser 4 na África ou vão ser 4 no Afeganistão, por exemplo. É universal, estamos falando de matemática. A priori, para Kant, é o conhecimento que não tem origem exclusiva da experiência. Universalidade significa a independência de tempo e lugar. A necessidade significa que não seria de outro modo. Para exemplificar, antes mesmo de eu submeter a qualquer tipo de teste, é universal e necessário que um triângulo terá três lados. Ele será verdadeiro antes da experiência e a experiência, se acontecer, para ver se ele tem três lados do triângulo, vai validar que ele tem três lados. Deu para entender a conotação? Então, observem, nada de novo foi adicionado ao sujeito do triângulo. Já está contido nele o fato de que ele tem três lados e necessariamente todo triângulo terá três lados. Podemos classificar o conceito possui três lados como um juízo analítico e, como o triângulo necessariamente terá três lados, o que independerá de uma experiência, ele será um juízo a priori. Temos então um exemplo de juízo analítico a priori. Gostaria de enfatizar que temos que ter em mente sobre os juízos a priori puros e impuros. Juízos a priori impuros seriam aqueles juízos que, por exemplo, abstraem-se de uma experiência, como que, por aspas, toda mudança tem uma causa, onde mudança abstrai-se da experiência. Portanto, o a priori puro será livre de sensação e terá caráter necessário para nossa faculdade cognitiva. Ele será necessário para que a experiência ocorra e ocorra de tal maneira. A sensibilidade é um meio de recebermos objeto e sua representação, enquanto ele nos afeta. E o juízo imediato que fazemos desse objeto e que servirá como meio a qualquer pensamento irá se chamar intuição. Esta intuição só será possível a partir do momento que refletimos internamente sobre nós mesmos. O juiz a priori, então, parece antecipar uma determinada experiência universalizada, ou digo mais longe, uma consciência universal. Resumindo, existe o conhecimento empírico, que pode ser chamado, através da experiência, a posteriori, que necessita de experiência, como disse, como por exemplo, todos os experimentos biológicos, químicos, etc., a priori. Citado como conhecimento inconsciente de intuição, por exemplo, que eu falei também, o a priori puro e a priori impuro, como por exemplo, colocar o dedo na tomada e tomar um choque. Você recebeu a sensação ruim de que a priori é ruim pôr o dedo na tomada, e em qualquer lugar do mundo que você enfiar o dedo na tomada, mesmo que se você tiver 3 anos de idade e não sabe nada de matemática, eletricidade e física, você a priori sabe que isso não é bom para você, através da sensação recebida, através da dor. Bom, após eu citar isso tudo, espero que pelo menos entendam que a priori é o conceito de conhecimento sem necessidade de experiência, e a posteriori, conhecimento após comprovação de experiência, já será o suficiente para vocês continuarem aqui comigo. Então, pessoal, baseado nisso, eu quero lhe citar uma máxima. Os seres vivos contemplam e amam a simetria. E isso é uma máxima a priori. E através das coisas que vou lhe mostrar agora, eu vou desenvolver com vocês minhas sínteses. Então, prestem muito bem atenção, pois eu vou mostrar vídeos para vocês. E nesses vídeos que eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês se atentem comigo. Não nas fontes, nas vozes de quem está falando, mas na mensagem. Bom, pessoal, vamos lá. Bom, senhores, como vocês viram, eu estou utilizando aqui o meu tablet aqui, que eu consegui arrumar para estar podendo fazer conteúdo aqui para vocês da Terra 88. Então eu vou estar aqui gravando a tela do tablet para vocês. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o conceito, uma das formas de conceito de beleza. Então, como eu disse, se torne sucinto a questão de ver a mensagem, mas não quem é o canal, quem está falando aqui, que eu quero que vocês entendam comigo aqui a mensagem da questão. Beleza, pessoal?
A filosofia grega buscou trazer luz sobre diversos questionamentos que afligiam a razão humana. Dentre eles, o que é a beleza? Platão defendia que o belo estaria indissociado do bem e da verdade. O bem seria o elemento que une. A beleza, o fator que eleva o homem. E a verdade, o objetivo último que devemos buscar. Por isso, só seria belo aquilo que é tanto bom como verdadeiro.
Quando a gente olha a organização com esse foco para entender a beleza, nós vemos que o sagrado está presente nas produções de arte. Logo, o belo, a beleza, está subjugada a uma noção sacra, a uma noção sagrada. Essa noção de beleza, ela é uma noção de bem, porque beleza, bem, forma, tudo está atrelado a uma noção única de um ser que se apresenta. Quando nós vemos toda aquela gama de representação artística, principalmente nas esculturas gregas, que o corpo humano vai ser utilizado à exaustão, nós estamos vendo ali uma forma de representar a própria divindade. E a hora que você analisa uma descrição do que são, por exemplo, os deuses gregos, eles são homens que possuem as mesmas mazelas, amores e paixões que nós. Então, quando há a representação do belo, tanto na Grécia quanto em Roma, nós temos que, por mais que o humano é extremamente exaltado nessas representações, ali está presente a ideia do divino.
Com a Idade Média, a dimensão do sagrado ganhou um novo nível de profundidade e significado. Foi por meio da escolástica que a estrutura do pensamento filosófico foi incorporada à teologia cristã, conciliando a doutrina da igreja aos conhecimentos.
Primeiro, pessoal, eu vou interferir aqui no meio do vídeo aqui. Prestem bem atenção, eu quero que vocês prestem atenção na questão do conceito aqui, da beleza no que eles estão falando. O Brasil Paralerdos, os caras às vezes fazem uns comentários muito, muito bons. Só que aí, infelizmente, cara, como esses caras são gado pra caralho, e o bom de estar na Amiga e Tal TV é que eu posso mandar todo mundo a merda e falar que eles são os nicolaístas, filho da puta, porque esse vídeo aqui não vai estar no YouTube. Então, esse que é o bom, cara, de estar livre aqui na Amiga e Tal TV. Cara, esquece esse papo nicolaísta. Tirando a parte que eles vão enfiar o Jesus, o barbudo aqui, que tem uma parte que vai chegar aqui, mas eu vou cortar quando chegar. Preste atenção no conceito, e isso tudo vai servir para a exemplificação que eu vou dar para vocês depois, tá?
...conhecimentos desenvolvidos pela civilização grega. Nesse processo, a ideia e o significado do belo também sofreram modificações.
Santo Tomás, ele, quando na Suma Teológica fala sobre a beleza, quando ele fala sobre isso, ele fala do ponto de vista objetivo e subjetivo. Do ponto de vista objetivo, a beleza está ligada à forma das coisas, mas não apenas à forma como uma questão geométrica, mas como uma questão ontológica, a questão do ser. Então, uma coisa, ela é mais bela à medida em que ela tem mais proporcionalidade, diz Tomás de Aquino, e claridade. Mas volto a dizer, esse proporcional não apenas numa questão de medidas, mas de adequação à forma daquilo que deve ser.
Por meio da união entre o pensamento grego e a fé cristã, São Tomás de Aquino descreveu a beleza a partir de três principais elementos: integridade, proporção e clareza. Integridade. Quanto mais um ente expressa sua plenitude, mais próximo estará da perfeição e, portanto, mais belo ele será. Proporção. A harmonia entre diversas partes para que a ordem expresse um fim que seja próprio da beleza. E clareza. O que é belo transborda a essência de seu ser, ou seja, lança a luz sobre sua própria natureza. Para São Tomás, esses três elementos representam não apenas uma definição conceitual sobre a beleza, mas também uma compreensão teológica de quem é o ser que a representa.
Quem é o, digamos assim, o modelo que Tomás...
Pronto, é aqui a parte que eu vou cortar essa porra aqui deles. Aqui já entra o nicolaísmo, que eles vão falar que tudo representa a Igreja Católica, etc. Mas a grande questão aqui, pessoal, é o seguinte... o que eu quero que vocês entendam aqui, que quando ele fala aqui dos três fatores do triângulo aqui, né, que a integridade, a proporção, o propósito e a clareza, né, e que eu quero que vocês prestem atenção aqui, eu quero que vocês prestem atenção na questão da que a beleza, ela é uma coisa tanto geométrica, física, proporcional, como ela é uma coisa de moral integrada, entendeu? Então, tipo assim, o que eu disse pra vocês lá, a priori, a posteriori, o homem, cara, quando ele tá com a mente em clareza, ele tem a capacidade de observar a real beleza das coisas. E, naturalmente, a priori, no inconsciente, é aqui que eu estou teorizando, eu e Yannick Ligaia. O homem tem a tendência já biológica de ser mangina e, por exemplo, e venerar as coisas. E geralmente acaba sendo a mulher, por causa do todo o sistema neuroquímico biológico feito para a reprodução humana. Mas se você retirar toda essa questão, por exemplo, de reprodução e das fêmeas, a gente tem uma tendência natural, a priori inconsciente, de contemplar a beleza. Mas como você pode pensar assim, como é que um índio que mora lá no mato entendeu? Que não tem um conhecimento, não tem um conhecimento da nossa civilização, ele vai enxergar beleza em esculturas, em coisas, da mesma forma que a gente tem um conceito de beleza também. Por exemplo, em contemplar uma cachoeira, uma queda d'água entre árvores coloridas, etc., flores, os formatos das frutas, etc., todas aquelas formas como bela, aquilo é belo para ele. Como também pode ser muito belo para nós quando a gente observa, por exemplo, obras de arte, entendeu? Então, eu digo que o conceito de o que parece belo para o homem é a priori. Não necessita de experiência para comprovar que aquilo é belo, sendo que a gente entende aquilo como belo por simplesmente existir. Da mesma forma que uma criança pequena vê uma imagem, que ela, uma coisa que ela não tem conhecimento, aí se assusta, outra não, sem ter nenhum conhecimento a posteriori a respeito, entendeu? Mesma coisa a respeito do que seria a beleza, a clareza, o propósito, por exemplo, a música. Quando a música, você ouve um violão desafinado ou alguma coisa assim, aquilo, um som que te perturba, geralmente é um som que está em frequência desafinada ou está ruim. Só que você não tem um conhecimento a posteriori, senão você não precisa saber tocar uma guitarra, tocar um violão, saber tocar um instrumento de corda, para saber que aquilo ali não tá, aquilo não é bom, aquilo não é belo, que aquilo tá ruim, entendeu? Então, o que eu quero que vocês entendam é que tudo tem uma proporção, tem a integridade, tem um propósito. E para você contemplar essas três coisas, você precisa da clareza, como foi citado aqui no Brasil Paralerdos, entendeu? Só que eu vou desenvolver isso com vocês aqui durante o vídeo, entendeu? O que eu quero propor para vocês é o seguinte: quando o homem ele reduz o ego, e aqui, ó, como na cabeça, na ponta do triângulo, a clareza desenvolvida mental, ele é capaz de ver além da beleza. Nós somos atraídos pela beleza. Mas se a beleza é, então, Ian, uma coisa que a gente persegue a priori inconsciente, qual que seria a teoria do porquê? Teria uma explicação científica para isso, ou algum teorema? Bom, pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam como eu raciocino aqui. Então, para exemplificar, por exemplo, a questão de que tudo tem uma forma, propósito, integridade, tudo é baseado na simetria, entendeu? A simetria é a base da beleza. Como foi dito aqui no começo do vídeo, que tudo é a beleza baseada na forma. Então, tudo que tem forma simétrica é naturalmente a priori belo para nós. Isso quer dizer o quê? Isso significa alguma coisa. Isso é uma informação. Então, a beleza que a gente persegue, automaticamente a gente persegue informação inconsciente. Entenderam? E o que eu quero dizer? Muito do nicolaísmo cultural faz o homem confundir a beleza física da mulher humana, por exemplo, e confunde a perseguição dos objetivos finais da realidade última da questão do que é belo e do porquê é belo, porque a beleza existe, porque a simetria existe. Desvia você através totalmente do pão e circo para focar você na beleza feminina, no controle sexual e no nicolaísmo cultural e social que mantém o homem preso na corrida dos ratos. Então, para exemplificar mais aqui, mais uma vez, com imagens para explicar, por exemplo, a questão de que existe forma, integridade, propósito em tudo, eu vou mostrar para vocês uma coisa a priori aqui, que é a questão das frequências sonoras, como elas também têm forma. E a música, o som, você não vê a forma do som, mas você sabe quando o som está assimétrico, aquilo te incomoda, como por exemplo uma coisa desafinada. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês um exemplo de música, notas musicais. Bom, pessoal, como eu sei para você, dependendo da afinação, você está afinado ou você está desafinado, por exemplo, pode desagradar os nossos ouvidos. Infelizmente, estudo disso aqui no BR não tem, só tem mais vídeo para dar para exemplificar para vocês, vídeo gringo. Então eu vou estar exemplificando aqui para vocês, por exemplo, até a frequência do som mais agradável para o nosso ouvido, ela produz até uma forma geométrica simétrica. Quanto mais agradável é simétrico, assimétrico, parece que não soa bem no ouvido. Aqui é usado frequência simples de som, entendeu? Eu não consegui achar vídeo ou nada mostrando um instrumento desafinado, porque infelizmente ninguém fez ainda. E eu não tenho equipamento pra estar mostrando essas paradas pra vocês, mas aqui dá pra ter uma noção do que eu quero dizer, tá? Saiu uma nota lá, no formato desafinado. Aí depois vai trocar agora pra afinado. Olha a diferença do formato ali. Quando tá desafinado, fica assimétrico. Quando o som tá mais afinado, fica simétrico. Entendeu? Então observa aqui, ó. Aqui tá um som de a nota Si. Numa afinação padrão. Aí o formato ali basicamente tá aquele formato ali tá desenhado de forma perfeita. Quando desafinar para outra frequência, a simetria se perde. E pode perceber que até a vibração do som no teu ouvido vai desafinado perturba um pouco o teu ouvido. É assimétrico, entendeu? Ó, essa frequência aqui geralmente ela tá mais desafinada. Você percebe que se dá um pouco de incômodo da frequência anterior para essa, você observa que o formato ali mudou, entendeu? Isso vai se aplicar para todas as outras notas ali, entendeu? Só para vocês verem porque eu quero falar da simetria a priori. Uma coisa que você te incomoda e te agrada, mesmo se você tem um conhecimento da questão, entendeu? Fazendo essa experiência aqui, por exemplo, você tá vendo. Ó, essa nota aqui ficou bem perceptível, como ficou bem desenhadinho, né? Agora vocês vão ver quando desafinar a assimetria que vai causar. Percebe que o desenho não ficou alinhado, ficou tudo fora do desenho. Ó, observa ali no vídeo, os grãos de areia eles vão se juntando na linha quase que perfeitinho, ó. Quanto mais vai tocando, deixando ressoar, a simetria ela vai se aperfeiçoando. Quando desafina é o contrário, os grãos ficam todos espalhados e dispersos, entendeu? Isso aqui é a nota Mi. Ó, repare como nessa nota Mi a simetria fica bem mais evidente, tá vendo? Enfim, o que eu queria mostrar pra vocês é que dá pra você ver uma coisa que você sente. Conseguiram compreender? E tem mais exemplos disso daí. Há um exemplo aqui, pessoal, também bem simples. A questão da afinação tem o formato simétrico. Como que o som agradável, a música, o nosso ouvido agradável, ela é simétrica, tá? Aqui, ó, pra vocês verem.
The first experiment for the Cymatics music video is called a Chladni plate. Now, Chladni plate is basically a metal plate attached to the top of a speaker. There's sand on top of the plate, and you play different tones through the speaker. The plate vibrates, which forms different shapes depending on the frequency of the sound.
Well, we blew up a lot of speakers with the Chladni plate. So there was a lot of experimenting around the Chladni plate, primarily looking at how much volume we can put through there, how much sand to actually put on the plate, and the different shapes of plates and what different patterns would be created because of those shapes. But what we were really testing was what frequencies create the most interesting repeatable patterns, because that was a key point. So we ended up playing pretty much every audio frequency through the plate to see what different shapes it would form.
And for most frequencies, it doesn't really do much. But when it hits a frequency that resonates with the plate, it forms a really nice pure shape. So we found out what those tones were, and those were the tones we used to draw the plate in the video.
É isso que eu quero dizer para vocês, pessoal. E Pitágoras, para quem não sabe, Pitágoras foi o pai da música. Pitágoras, através da matemática, da simetria, descobriu as notas musicais. Então, por isso que somente aqui no vídeo, só algumas notas formam a simetria da música. Existe a afinação padrão simétrica, que é agradável aos ouvidos. Ou seja, é tudo a priori. Que nem eu falei lá no começo do vídeo para vocês, entendeu? Então, eu vou trazer aqui mais uma coisinha para vocês estarem vendo aqui comigo. É, pessoal, então é o seguinte, vocês puderam ver que eu quero dizer com a questão da simetria ser bela, a beleza visual que você sente, que você vê, você admira, mesmo quando você é pequeno, não entende, o som que te agrada, que desagrada, a simetria da afinação e desafinação, entendeu? Tudo tem a simetria, tudo tem uma forma, tudo é um porquê, entendeu? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês dois vídeos didáticos. Primeiro aqui é um muito simples, para vocês terem uma noção a respeito do quê? Que existe um motivo que faz o equilíbrio das coisas simétricas, que é o que geralmente nos atrai, o que é para essa harmonia, entendeu? Então o primeiro vídeo aqui vai estar falando a respeito de Pitágoras e a sequência de Fibonacci, de uma forma bem simples para vocês. E o segundo vídeo a gente vai estar mostrando a questão do porquê, a priori, toda a simetria e toda a beleza ela está intrínseca desde do macro até o micro. E que o micro forma o macro. Então prestem bastante atenção, pessoal.
Vem cá. Vamos viajar para a Grécia Antiga, para o tempo de Pitágoras, o maior intelectual de todos.
Pitágoras.
O pai da matemática e da música.
Matemática e música.
Ah, você vai encontrar a matemática nos lugares mais incríveis. Observe. Primeiro precisamos de uma corda.
Ei!
Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de 2 para 1. Com simples frações, ele conseguiu isto. E a partir dessa harmonia e desses números, elaborou a escala musical que é usada até hoje.
Caramba! A matemática está mesmo nos sinais mais incríveis.
Imagine só a empolgação de Pitágoras quando comunicou sua descoberta aos amigos, uma fraternidade de intelectuais conhecidos como pitagóricos. Eles se reuniam secretamente para discutir suas descobertas matemáticas. Só os membros podiam entrar nas reuniões. Todos usavam um emblema secreto, o pentagrama. Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes.
Thank you.
uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos esses retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Partenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. Porções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. Nos séculos seguintes, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre-Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida.
Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo!
Donald.
Ao experimentar.
Não, não.
Proporção ideal.
Nem tanto. Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos.
Sabia é o seguinte.
Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. O jasmim estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas.
então, Donald, você gostou da nossa viagem pela geometria?
Puxa, seu espírito, a matemática é muito mais frutuoso que esses dois.
Isso mesmo, Donald. Oh, veja só o estado da sua cabeça. Ideias antiquadas, bagunça, conceitos falsos, superstições, confusão. Para pensar direito, você tem que arrumar a casa. Pronto, agora sim. Uma bela varrida. Este jogo consta de círculos e triângulos. Pense num círculo perfeito. Um círculo perfeito. Círculo perfeito. Perfeito. Ah! Ponha um triângulo dentro. E gire. Agora gire o círculo. O que você tem?
Uma bola!
Sim, uma esfera. É a mente que descobre primeiro a forma das coisas. Seccione o topo da esfera e nós temos uma.
Uma lente de aumento.
Isso mesmo. A lente é uma secção da esfera. Todos os instrumentos óticos são criados matematicamente. Está vendo? A matemática é muito mais do que apenas números e equações. Vamos voltar ao nosso círculo com um triângulo. Role e nós temos uma.
Uma roda!
O círculo tem sido a base de várias invenções importantes. A mente é capaz de criar as coisas mais fantásticas. Se girarmos o triângulo, temos um...
cone.
Seccione o cone. O cone está repleto de formas matemáticas úteis. Seccione novamente. Seccione diversas vezes. As órbitas de todos os planetas e satélites se encontram no cone. Não importa como você o seccione, é sempre matemática. Uma fatia como esta produz o refletor do holofote. Uma fatia como esta, o espelho de um telescópio gigante. Com uma linha no cone, temos uma broca. E uma mola. Agora você está no compasso certo. É o berço de todas as conquistas científicas da humanidade.
Está na hora. Está na hora. Está na hora.
A mente não conhece limites quando bem utilizada. Pense num pentagrama, Donald. Agora ponha outro dentro dele. Um terceiro. E um quarto. Não existe lápis suficientemente apontado para fazer desenhos tão pequenos quanto você é capaz de pensar. E não há papel suficientemente grande para conter a sua imaginação. Na verdade, só na mente podemos conceber o infinito. O pensamento matemático abriu as portas às aventuras empolgantes das ciências. Cada descoberta conduz a muitas outras. Uma cadeia infinita.
Essas plantas estão trancadas.
É claro que estão trancadas. Essas são as portas do futuro. E a chave é...
matemática.
Certo. Matemática. Os tesouros sem fronteiras das ciências estão trancados atrás daquelas portas. Na hora certa, elas serão abertas pelas mentes curiosas e questionadoras das gerações futuras. Nas palavras de Galileu, matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo.